licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e eu sempre gostei do número 7.
Oi, eu sou o Caio e... Os sete monstrinhos, os sete monstrinhos... Lembra desse desenho?
Não.
Só o Caio conhece.
Não, é...
Oi, eu sou a Ni, e nada melhor do que começar 2017 com 7. Meu, foi muito ruim.
E aí? Aqui quem fala é o Gordo. E, dessa vez, vamos apreciar um pouco de literatura não tão clássica brasileira.
É isso aí, galera. Chegamos novamente, agora em 2017, para lermos um novo livro. Dessa vez, a literatura nacional de André Vianco. Nós leremos e discutiremos, né, a obra Os Sete. Para você que não conhece ainda o Marca Página, nosso podcast ele tem formato de um clube literário. Então, a partir de hoje, serão 3 episódios. E nesse episódio de hoje, a gente vai julgar o livro pela capa, ler a sinopse e fazer umas predições do que pode acontecer nessa obra ou não. Na semana que vem, a gente já tem o segundo episódio, que é o miolo do livro. A gente vai parar exatamente... Exatamente? Não, né? Exatamente é muito preciso. Mas a gente vai parar ali em torno da metade.
Em torno do 3,5, né? Se o livro é os 7, acho que no 3,5 a gente para.
Ué, a gente vai parar ali aproximadamente na metade do livro. E aí vamos avaliar como é que foi a obra até então. E a partir dali, né? O que pode vir a acontecer até o fim do livro. Que novamente terá um novo episódio, né? Lá daqui a 2 semanas. Terceiro episódio, que é De Volta à Estante. Onde a gente vai fechar o livro e como foi a obra, que pontos positivos, pontos negativos.
E o mais importante, onde a gente coloca o livro na estante.
Exatamente, né? Se a gente vai deixar ele à mostra, se a gente vai esconder ele, se gostou, se não gostou. Então a gente convida você que tem interesse em ler esse livro, vem ler com a gente.
Pega uma taça, pega uma taça de sangue, espere de meia-noite e leia de ponta cabeça com a gente.
Não.
Vai ser foda segurar essa taça, hein?
Como? Então, como tu vai tomar?
Se você é esperto, segura de ponta cabeça. E como recadinhos, nós temos que sempre lembrar que nós temos o site chamado marcapagina.net, onde estão todos os episódios, todos os outros livros que a gente leu nesse programa, nesse formato de ler, de fazer 3 episódios por livro. Ou nós também já tivemos programas de entrevista com o autor e também programas em que nós comparamos os filmes com as adaptações. Com as adaptações de filmes com os livros.
A gente também já tá um ano, né? Faz um ano do Marca Página, né? Então já tem bastante material que você pode consultar lá no site.
Aí, aniversário, eu trouxe o bolo.
Uhul, hoje vai ser uma festa. E você pode dar parabéns pra gente pelo Twitter. Você pode ir lá no @marcapaginacast e mandar um congratulations, um buenas festas pra nós. Nós vamos ficar muito felizes.
Um feliz Hanukkah.
Isso. Ou pode ser no Facebook, no Marca Página Podcast. Se você quiser mandar alguma dúvida, sugestão, além de usar esses meios de comunicação, você também pode mandar um e-mail, marcapaginapodcast@gmail.com. E lembrando que nós temos também sempre as playlists literárias que saem junto com os podcasts para você ler o livro e ficar no clima do livro, ou músicas que tem no livro. É uma loucura, é só ouvindo para saber. O link que a gente disponibiliza é uma playlist do Spotify que você pode ouvir gratuitamente.
E se você escuta o nosso podcast pelo iTunes, você pode avaliar ele lá, né? Dá 5 estrelas, se você achou que foi bom.
É, mas, pode dar, né? Umas, talvez 5.
É.
Fica à vontade.
Mas você pode avaliar lá e comentar por lá também o que você achou, o que você gostou, se não gostou, né? Acho que é interessante também.
Se você gostar, recomende aos seus amigos. Se você não gostar, recomende aos seus inimigos.
Antes também é bom lembrar que o link para a compra do livro está na descrição do podcast e no site, se você quiser comprar e ler com
isso.
A gente.
É, isso é importante também. É. Mais alguma coisa que é importante?
Não. Eu acho que é importante, né, o pessoal, assim, né, como participar dessa experiência que a gente propõe aqui no podcast, né, uma coisa assim que a gente acredita tanto, assim, né. Eu acho que é sempre
que
bom.
Que triste,
assim, né?
Caiu.
Não, como vamos começar o ano aí com boas energias, assim, né? Abrindo novas oportunidades, novas experiências. E pra que melhor experiência do que ler um livro com a gente, né?
Aproveita essas metas de leitura aí que vocês fizeram pra 2017. Encaixa aqui com os livros aqui do Marca Página e também participa, né? Manda comentário, coisa assim. Que é o que vai dar também estimular a gente, né? Pra fazer cada vez mais, assim, e... Fora que também vocês podem indicar os livros que vocês querem ler. É muito difícil, na verdade, o pessoal a gente saber qual livro que vocês estão querendo ouvir, né? Geralmente a gente faz uma escolha aqui entre o grupo. É, então, se vocês tiverem alguma preferência, também mandem pra gente algum livro que vocês vão ler. Daí, ou que vocês leram e gostaram muito e querem que a gente conheça também.
Verdade.
Então, pessoal, agora a gente tem uma novidade. Pra quem não conhece, a revista Trasgo é uma revista digital de publicação completamente gratuita. Você pode ir no site deles e conferir o trabalho. Eles publicam contos de escritores nacionais, tanto de ficção científica como de fantasia. E eles estão com um projeto novo agora.
É, eles estão com um projeto no Catarse, né, essa iniciativa, na qual eles pretendem publicar o primeiro ano inteiro da revista, das publicações. Foram 4 revistas que foram publicadas com vários contos. E além desse conteúdo, eles também vão estar lançando nessa revista 3 contos exclusivos, que vão ter só nessa produção. É, vai ser um livro físico e tu pode colaborar lá no Catarse.
Pra quem não conhece o Catarse, né, ele é aquela plataforma de financiamento coletivo, ou seja, você incentiva a produção nacional e eventualmente consegue as recompensas, e se eventualmente não for batido as metas, né, o dinheiro é estornado, né, acho que é mais ou menos assim, né,
uhum,
funciona.
Sim, e depois que você bate a meta, geralmente tem outras recompensas, e você tem vários tipos de contribuições diferentes que você pode dar. Desde a de R$35, que você é a mínima para você receber o livro físico, até outras que você recebe mais de um livro, recebe camisa, caneca. É bem legal, até o próprio Catarse, se vocês não conhecem, é sempre bom, porque sempre tem iniciativas, principalmente nacionais, né, envolvendo cultura, assim, literatura e história em quadrinhos. E assim, esse projeto da Trasga é uma ótima oportunidade para você estimular a literatura nacional, que é o que a gente tanto apoia aqui no Marca Página.
Isso, uma parada independente, né, Caio? É bacana mesmo.
Isso mesmo.
É isso aí.
E o link vai estar na descrição do podcast, ou você também pode acessar catarse.me/trasgoano1.
Então é isso aí, né? Agora deu. Vamos à sinopse. Vamos à sinopse do livro O Sete.
Nobres homens de bem, jamais ouseis profanar este túmulo maldito. Aqui estão sepultados demônios viciados no mal e devem permanecer eternamente. Que o Santo Deus e o Santo Papa vos protejam.
Ó, já começa com o padre exorcizando, parece, né? A gente pode perceber nessa frase que é um cara avisando pra não escavar no cemitério, né? Isso é que é a grande mancada, na verdade, né? Fazer, né? Tu cavar no cemitério já é a grande mancada aí, né?
Na verdade, tu não sabe se é um cemitério.
É, onde pessoas estão sepultadas, a gente deduz, né? Estamos aqui pra deduzir, né?
É, que um túmulo não necessariamente precisa ser um cemitério, né?
Sepultado, né?
No cemitério só tem túmulo, mas nem onde... Não necessariamente onde tem túmulo é um cemitério.
Mas demônio viciado...
Pode ser...
Ser viciado não é maconha.
Como
maconha
que é aquelas mini igrejinhas, assim, que tem...
Capela.
É só pra túmulo.
Capela? Aí não sei. É capela também.
Uma capelinha.
Cripta.
Olha, cripta, é verdade.
Pode ser uma cripta. Só que eu acho difícil, o padre talvez... Talvez ele não entraria na cripta.
Ih, porque tem medo? Ih, jogou.
Sei lá, né?
Não sei, porque ainda sei é o começo lá do livro. Eles já chegaram na cripta.
É, já começa falando pra galera, ó. Não mexe aqui que vai dar treta, né?
É, pode ser mesmo.
Pô, mas túmulo maldito, pô, se o túmulo tá... Vamos pensar comigo, se o túmulo tá guardando os demônios viciados do mal e ninguém pode mexer lá, é um túmulo bendito, né?
Não.
Seria maldito se fosse um túmulo aberto, assim, né? Que
não, deixa os... é maldito porque as pessoas falam mal daquele lugar.
Não,
é,
já
tipo,
foi
amaldiçoado,
mais...
entendeu?
Aí tu foi mais pra semântica
da palavra.
É daí
que vem a palavra maldito, Caio, pelo amor de Deus.
É, Caio.
Cara, mas eu acho que é bendito, é o túmulo que faz bem.
Não, cara, o túmulo não faz bem.
Como,
cara?
Tu entendeu? Maldito... Cara,
entendo o túmulo como uma prisão que aprisiona os bichos. Então, o túmulo
as pessoas
é
falam mal.
Mas as pessoas falam mal do que tem dentro do túmulo, não do túmulo. Túmulo
é...
Bendito.
Não.
Tá bom.
Alguém segue, por favor.
Que discussão idiota.
Vamos supor que eu... vamos pensar alguma coisa de filme aí. Tem um espírito do mal. Aí eu vou, pego esse espírito do mal pra mim e fico contendo ele, me sacrificando por vocês. Eu sou maldito ou sou bendito?
Você é maldito.
Depende. É,
eu me sacrifiquei por vocês, eu sou maldito. É
porque mas as pessoas não vão falar bem de ti. Tu tá com um demônio no corpo?
Uma caravela portuguesa naufragada com mais de 500 anos é descoberta no litoral brasileiro. Dentro dela, uma estranha caixa de prata lacrada esconde um segredo.
Caraca, de prata? Já quem foi que foi buscar já conseguiu alguma coisa, né?
Porra, ela já tá toda preta, hein? Tá ligado que marisi, pá...
Não, mas é que caravela... Caravela vive pra caramba, né, cara? Não é aquele animal que pode até se curar e tal?
Acho que não é o peixe.
Ah, tá,
peixe.
É o barco.
Caravela é o barco?
Mas pensa, se fosse a caravela, faria sentido também.
Porra, imagina os caras acham uma caravela com uma caixa de prata dentro. Meu Deus.
É uma água-viva gigante, né, uma caravela?
Não, o mais estranho isso é encontrar um peixe naufragado.
Pois é. É, não é bem um peixe, né?
Eu acho que foi só uma piada que foi longe demais e que a gente tá acreditando.
Onde que vocês acham que é o litoral brasileiro que ele tá falando? Porque, assim, é um pouco vasto.
É, né? Em Recife, né, que eles chegam. Não é em Recife lá que eles chegaram primeiro?
Não, é que pode ser... É, que foram vários lugares, né? Eles fizeram algumas
paradinhas. É, porque,
paradinhas.
Tipo, 500 anos, época da descoberta.
É verdade, né?
Daí deve ser...
Não foi na Bahia?
O pessoal não andava aqui embaixo nessa época ainda.
Tipo, foi lá em Recife que eles chegaram com a embarcação de Portugal, o primeiro ponto que eles pararam. Eu sei porque tem um marco lá, tipo um marco histórico, assim.
Pois é, eu concordo com a Ni. Provavelmente é lá pra cima.
Tá, mas ele não tá falando de 500 anos, tá falando que a embarcação tem mais de 500 anos. Não que necessariamente, né?
É verdade.
Seja a embarcação que chegou a 500 anos, não faz sentido.
Pode ser uma embarcação grega, né? Bem antiga, né?
Não, cara, ela fala que é uma narco...
Não, não, mas não, a caravela tem mais de 500 anos e ela foi descoberta. Tipo, depois dela...
Pô, mas caravela aguenta 500 anos, é tipo caravela vampiro mesmo também, né?
Cara, é madeira dentro do mar, aguenta pra caralho.
Mas é naufragado, imagina. Aqueles barcos.
O Titanic tá lá até hoje, né?
Sim.
Mas é ferro, né? Deve estar todo enferrujado, né? Eu penso tétano.
Ele tá lá todo podre. Ou a madeira lá embaixo da água também tá toda podre.
Pô, que curioso, né? Nunca vi ninguém investigando lá o Titanic lá embaixo. Será que é mentira igual o Homem na Lua?
Ah, mas tu, o Caio nunca viu, não aconteceu.
É verdade, é verdade.
Não, com certeza eles foram, né? Mergulhadores, tudo. Talvez a gente se procurar um documentário.
É, no próprio filme do Titanic tem isso, não tem?
É que eu não lembro de ver fotos do navio lá de baixo.
Tem,
não,
não.
Tem sim, tem sim. Inclusive o final do filme, se eu não me engano, é a câmera por dentro do navio.
Eu nunca cheguei no final, eu dormi antes.
Eu fui num museu do Titanic, que é com tudo coisas que eles pegaram do navio, assim, que...
Égua surrupiaram assim na cara dura?
Não, né, porque é museu, né, vira arquivo histórico também.
Eu vou levar mais uma pessoa aqui do meu lado ou eu vou levar essa sanfona?
Aí depois, anos depois, né, deixa eu explorar.
Essa sanfona isso. Parece mais interessante.
Foi bem essa... Ah, esse bote cabe 60 pessoas, ou cabe eu e meu peão de cauda.
Apesar do aviso grafado, com a recomendação de não abri-la, a equipe de mergulhadores que a descobriu decide seguir em frente e encontra 7 cadáveres.
Ah, mas é óbvio, né?
Aí começa o problema.
Nenhuma aventura começa com pessoas obedecendo as ordens de boinha, né?
Ah, sim. Eu imaginei uma caixinha de prata, assim, sabe? Do tamanho de que cabe uma pulseira. É tipo uma caixa com 7 cadáveres dentro.
Eu também.
Saca o tamanho da caixa.
Ah, é verdade, também,
uma,
né?
Caixa de prata. Uma caixa de
caramba,
prata.
Caramba, então é tipo um caixote, né? Meu, o bagulho, meu caramba.
Meu, sim. Não gigantesco, mas grande pra caramba.
Tipo aqueles negócios de necrotério, tá ligado? Talvez, será?
Ah, aquele que eles levam várias pessoas.
Ah, mas assim, não, pô, não precisa ser tão grande. As 7 pessoas em decomposição numa caixa de prata que tu pode forçar pra fechar, não deve ser tão grande.
Eu imagino que eles não estejam, tipo, só nos ossos.
É.
É, né? Porque a caixa de prata talvez eles estejam bem de boa, né?
Talvez eles não sejam meros humanos, né?
Ah, mas aí que é a parada.
Será?
Porque se eles são vampiros, a caixa de prata, eles não conseguem sair porque talvez não consigam encostar na caixa.
Eu acho que eles não têm opção não encostar na caixa, mas tudo bem.
Ah, eles podem estar em túmulos dentro da caixa, eu imagino.
Meu, tá. O barco era a caixa de prata, então. É, o barco era uma caixa de prata gigante.
Pô, mas equipe de mergulhadores, então é atual o livro? Eu pensei que ele ia se passar um pouco mais antigamente.
Quê?
A gente não tem nenhuma pista de quando ele se passa até agora, né?
É porque se é 500 anos atrás, foi na descoberta, provavelmente o livro se passa tipo 2000, por aí, né?
Pois é, esse é o problema, é o atual de agora, tipo...
Não, é atual...
2017, com certeza não.
É o atual celular, só tinha jogo da cobrinha.
Ah, tá. Pô, então é velho.
Música. Esses corpos misteriosos e cadavéricos são levados para estudos e tudo parece estar sob controle até o despertar do primeiro deles.
Meu, imagina lá, tá lá o antropologista, entra um antropólogo que estuda o humano?
Não.
Acho que não, cara. Acho que no caso seria um legista, né?
Isso, tipo um
O antropólogo é a história do ser humano.
É mais um cara que fez biologia, sim, e virou legista, do que um cara que é antropólogo e estuda, tipo...
Ciências sociais.
É.
Enfim, tá lá a pessoa com a formação certa, olhando o cadáver lá.
Cara bem formado, né?
De repente o bicho começa a se mover. Imagina o cagaço.
Se fosse um antropólogo, ele ia achar, olha, que interessante... Né? Como funciona a mente humana. Agora, se foi o legista, ele pensou...
A questão é, o quão longe tá a caixa de prata? Porque talvez dê tempo de jogar de novo na caixa de prata.
É verdade.
Podia ser o final do
mundo. Não, eles já retiraram retiraram os corpos e levaram pra estudo, né?
Ou podia ser o final do livro, né?
A caixa de prata eles já venderam.
É, e já venderam a caixa pra pagar o custo.
Tá lá no mercado negro já.
O final do livro podia ser eles botando os caras de novo na caixa de prata, o que vocês acham?
Ah, eu acho improvável.
É, né? Porque até lá já venderam a caixa, né? Já virou moeda.
Uma pergunta. O 7 é um livro volume único, assim? Ele é fechadinho nele mesmo ou tem outras edições?
Ele tem o 7 e ele tem um outro livro chamado O Sétimo. E eu não sei te dizer o que é. Mas provavelmente era o mesmo universo.
Ah, tá, mas é...
Mas eu acho que a obra é fechada nela mesma.
Não, a obra é fechada, sim, mas é o sétimo é como se fosse uma continuação. Sim. Uma continuação.
Mas
mesmo.
É...
Sim,
sim. Um spin-off.
Mas ela é dentro de um universo do André Vian.
Em O 7, André Vianco atualiza o mito dos vampiros, apresentando ao leitor seres poderosos, cada um com uma característica única, mas todos com natureza monstruosa e sanguinária.
Então, uma coisa que a gente tem que lembrar aí no caso é que ele atualizou o mito dos vampiros lá em 2000, né? Mas depois o mito dos vampiros foi atualizado pelo Crepúsculo, então tem uma série de influências que talvez não tenha, né? Aí nessa...
Queria agradecer muito a Stephanie Meyer por atualizar da pior maneira possível, né?
Achei legal, cara. A gente vai entrar nessa discussão?
Acho que não cabe, né? Não cabe.
Acho que a gente vai acabar entrando ela no livro, né? Em algum momento.
Tá, então, só referente ao que tá dizendo aqui, eu só tenho uma dúvida me surgiu. Quem que seria, o que seria o protagonista, assim? Quem que vai protagonizar essa história? Será que é um vampiro ou é alguém de fora, tipo, o estranho, que geralmente...
É. Será que não é o cara que tá gritando no começo ali?
O cara que, quando o cara acordou...
Ele sobreviveu até o final.
Gente! O cara da profissão certa.
A gente não se tocou. Aquela frase que a gente leu no começo, ela é o aviso grafado na caixa de prata?
Sim.
Então não é um padre falando. Deve ser o padre da época lá falando pra nunca abrir aquela merda.
Provavelmente.
Agora sim, fez tudo, ficou claro na minha cabeça.
Mas é que se o cara foi... Se o cara era meio... O cara da caixa, que abriu a caixa, era meio cuzão, ele viu e não foi pra ele direcionado, saca? Começa com nobres homens de bem e tal.
É, ele falou, não sou nobre, né? Sou uma mulher, né?
É, não sou nobre e sou meio cuzão com geral. Então, tanto faz, não é pra mim.
Não, e assim, e se a gente soubesse que era a frase da caixa, a gente ia ver que a caixa não era tão pequena, né? Porque, meu, pra caber esse parágrafo todo numa caixa.
Isso, porque ele escreveu em tamanhos 50.
Não, escreveu com fonte. Escreveu pros vampiros também. 20. Os caras lá dentro, preso na caixa, e o cara lá fora martelando assim: nobres! Tá, tá, tá. Imagina.
O resultado é um livro envolvente, repleto de ação e reviravoltas, que em pouco tempo ocupou seu merecido lugar entre os mais importantes livros de terror e fantasia brasileiros.
Olha o hype! Olha o hype vindo, homem!
O trenzinho do hype!
Olha o hype vindo de caravela!
Ah, é!
De caravela! Não, de caravela demora muito!
Caravelinha do hype!
Caravela do hype! Fica legal essa! Não percam a caravela do hype!
É como chega no Brasil, né?
Mas aí, ó, chegamos no motivo que a gente tá lendo, ó. Um livro de terror e fantasia brasileiro muito famoso, que foi relançado agora. E
com certeza ele fez fama fora também, né?
E que existe muito hype.
Pode ser.
Ele foi pra fora também, né?
Ah. Cara, todo mundo que eu conheço que leu essa obra diz que é bom, então...
Tipo assim, fora do país, fora do Brasil, ele também fez sucesso. Não, amor, tá, beleza, mas é sério aquele negócio ali, tipo assim, porque quando eu li ali que todas as sete criaturas são monstruosas e sanguinárias, fica difícil se identificar com um personagem monstruoso e sanguinário, né? Tipo, por isso que eu fico pensando quem que será que são os sete, que a gente vai ver a perspectiva dos sete vampiros nesse livro, assim, de cada um, ou vai ter um que vai ser o...
Pô, isso é verdade, né? Não sei como é que vai ser a narrativa, né? Mas se for a perspectiva de cada um, ia ser muito da hora.
É, ia ser legal também o choque cultural de cada um, né?
Aham, sim. A história sobre vampiros também tem sempre o patriarca, o Drácula, né? E aí os vampiros que são...
súditos dele, ou
a... súditos dele, né? Isso. Então, será que vai ter... São provavelmente sete vampiros. Será que tem
o Pica, paizão, o senhor, ali?
O capitão, é?
O senhor vampiro.
Ah, os sete devem ser também os sete pecados capitais, talvez, né? Alguma coisa relacionada a isso. Ou isso é muito óbvio.
Olha,
pô,
não? Olha, temos um Sherlock Holmes aqui.
Cada um dos vampiros talvez tenha alguma característica relacionada mais forte.
Por que não as sete virtudes? Preconceito. Problema dos pecados.
Existem as sete virtudes?
Sim, cada virtude contraria um dos pecados.
Sério?
Sim.
Nunca vi isso.
Nossa. Também nunca tinha ouvido falar.
Ó, é castidade, sobre... generosidade, temperança, diligência, paciência, caridade e humildade.
Nunca vi.
Uhum. Castidade é uma virtude?
É, cara.
Antigamente era, aparentemente.
Já pensou que daí eles têm que derrotar os vampiros com a sua virtude respectiva? Nossa.
Meu vira Super Sentai, assim, tipo...
cada... tipo um cara super paciente pra um cara que é irado, assim. Ah, o cara paciente tem que derrotar o cara irado. Vai. Boa sorte.
Mas também o site pode ser só porque é um número... Não um número santo. Dizem que é um número... Na religião ele tem...
É um número cabalístico.
É. Talvez só por isso, assim. Mas...
Ah, é um número que chama então... também, né?
Mas eu gostei tanto, eu gostei bastante do palpite do...
Dos pecados.
Dos pecados, é. Que legal.
Ô, uma coisa que eu vi aqui sobre o cargo lá do cara que abriu a caixa lá de prata. Acho engraçado porque colamos aqui a sinopse do livro antigo. Aí aqui tem um trecho que diz... Apesar das advertências grafadas no objeto de prata, a equipe do Departamento de História da Universidade Soares de Porto Alegre decide violar a caixa para estudar os corpos. Afinal, que perigo poderiam oferecer aqueles sete cadáveres? Nenhum. Mas depois que o primeiro deles acorda, ponto. Tipo, essa última frase tá certa.
O cara tava escrevendo isso e o vampiro pegou.
É.
Não, é porque assim, ó. É porque depois que o primeiro deles acorda, tem três pontinhos depois.
Então, mas no fim não era um legista, não era um antropólogo, era o pessoal do departamento de história, porque de certo eles não imaginavam que tinham corpos dentro da caixa.
Ah, é verdade.
Era só um objeto antigo que tava lá, sabe?
Ah, mas a gente já aprendeu isso aí,
como
né?
Como se fosse um sofá.
O filme da múmia já tinha sido lançado nessa época.
Tem uma coisa também, é que fala da Universidade Soares de Porto Alegre, né? Então, provavelmente é. Sei lá, alguma coisa litorânea no Rio Grande do Sul.
E assim, ó, tipo, a caravela naufragou, né? Então, tipo, ela pode ter se perdido aí na tempestade, caído pra cá. Sabe o que eu acho engraçado? Essa história, não lembro vocês, a história lá do... Que depois saiu do Jovem Nerd lá, do Independência Mortos lá?
Não cheguei a ler.
A premissa é que eles mandaram pra cá... A família real veio pra cá e a... Qual é o nome da mulher lá? Da velha?
A princesa... A Isabel?
Não, a avó lá do... Dom Pedro lá, ela tava. Eles chamaram ela de velha louca, mas na verdade é porque ela tava. Era o primeiro zumbi e tal. E aí trouxe os zumbis pro Brasil.
What?
Não sei se é parecido.
Conheço na obra, mas não li ela.
Não, então, só achei isso. Só me lembrou, assim, o negócio da caravela trazer um mal, assim, pra cá.
Uhum.
É legal porque também dá uma. Tipo, querendo ou não, o mito do vampiro, que eu acho que vai tratar no livro, é um mito do vampiro mais europeu, assim, né? E aí dá uma justificativa pra. Vampiros europeus vindo pra cá, assim.
Uhum.
Aham, sim.
Não sei não, porque se ele fala que dá uma atualizada, quer dizer que ele modificou alguma coisa do mito original.
É, temos que ver isso aí também.
Outra coisa também que da sinopse antiga ele fala ali, dentro dela, uma misteriosa caixa de pratos esconde um segredo, sete cadáveres aprisionados, acusados de bruxaria. Tipo, em nenhum momento ele fala de vampiro, né?
Ô meu, mas se sete cadáveres acusados de bruxaria e um deles levanta, eu ficaria preocupado.
Não, a gente sabe que é o... Mas, tipo, na sinopse ele não... Ele não sugere, né? Quer dizer, não sugere, não. Não indica.
E sobre as capas, a gente tem quatro variantes, né? De todas as editoras pelas quais o livro passou, né? A gente tem a primeira capa lá, que é de quando eu tava na editora Calliope, que é um negócio meio que, sei lá, estranho, parece um céu
com
uma marca d'água de uma cara.
É um
uma marca d'água de uma cara. Tipo, sabe aquele meme? Descreva o seu livro de forma horrível.
Sim, foi o Gordo descrevendo de forma horrível.
Descreva a capa do seu livro de forma horrível. Do seu livro preferido de forma horrível.
É uma capa azulada, escrita em sete vermelha, André Bianco, com o céu e o mar mostrando uma caravela naufragada e uma marca-página de uma capa. Uma cara.
Tem um detalhe. Até a edição mais atual, que tá na editora Aleph, o livro tinha um subtítulo, como quase tudo que é feito no Brasil, né? Era O Sete. Tem gente que não acredita em vampiros.
Mas é um subtítulo muito, muito bom, a gente tem que comentar.
Sim. Mas é engraçado que na edição mais recente esse subtítulo se perdeu. Ele foi retirado da.
Tá, né, mas...
Acho que é mais pra poder facilitar a situar a obra do cara, né? E tipo assim, imagina que tu é um escritor. E aí tu fala, o nome do livro é Os Sete. Se tu não deixar em algum momento que é implícito que é sobre o vampiro, tipo, sei lá, talvez ele fique. Ninguém compre, ou não sei, sabe?
Talvez na época que ele escreveu tava mais em alta vampiros, assim, também. Aí...
É, isso. Lembra que também tem a.
É difícil, né?
Tem todo o legado lá da Anne Rice lá, né?
Sim.
Livro de vampiro é um negócio que faz bastante sucesso até hoje, né? Imagina, né? Depois que o sucesso que fez, eu tô assim, né? Querendo ou não, é um gênero que muita gente lê, né?
Agora deu uma parada porque tá outro, tipo, tá zumbi, assim, vai mudando com o tempo, né? Mas sempre volta.
Mas vampiro teve em voga por muito tempo, meu Deus.
Logo assim, fazem alguma outra, tipo, desenvolve uma tecnologia nova ali, lança um filme que bomba de novo, assim, e volta vampiro pra banca, assim, né? Tipo isso.
Só uma pergunta, vocês falaram que acharam essa capa bonita?
A primeira sim, eu achei bem bonita.
Eu achei essa capa bem legal.
Rapaz, acho que vamos passar pra outra, então.
Tem aquele jogo de luz ali na caravela, no...
Pois
embaixo...
é, parece um negócio meio embaixo d'água, com o céu
sim.
e tal.
Ah, eu achei bem em 1990, assim.
Aham. Gente...
Ah, mas aí...
Pode realmente, ser também, né? Realmente.
Mas olha só, se a gente for parar pra comparar, porque daí, nessa imagem... Essa imagem vai estar embaixo no post do episódio. A do meio, que é o livro que eu tenho, eu prefiro a primeira. Porque o segundo aí, não, né? A gente não tem nada. Tem o quê? Metade de um rosto. Um olho vermelho.
É, que a primeira dá mais impressão de ser algo fantástico, assim, né? A segunda parece algo mais intimista, assim.
É. Falando da segunda capa agora, que é de quando o livro tava na editora Novo Século, ela parece a capa do filme do aquele Drácula de Bram Stoker, sabe? Dá um aspecto de um negócio bem sombrio.
É uma capa preta com um rosto um pouco iluminado, escrito Os Sete e aquela mesma frase de antes.
Ou parece um livro de romance, assim, pra maiores de 18 anos, sabe?
É, o erótico.
Tipo,
o que tu tá lendo, Oni? O quê? É um pouco específico.
Ela tem mais de 18 anos.
É, pois é.
E nós vivemos num país livre, né, Gordo?
Exatamente, seu corpo só serve.
E aí, a gente pode perceber uma coisa interessante na terceira capa, que daí é o livro que eu tenho, que ela é uma capa... Não que é assim, não tô me achando por causa da capa. Ela é uma capa prateada, com uma mancha de sangue com uma caravela, escrito Os Sete, com a mesma frase de antes, só que repare como o André Bianco tá maior e Os Sete tá bem menor.
Sim.
Provavelmente ele já tinha construído um nome nessa época aí já.
E ele já não precisava mais dizer que tinha vampiro ali, ó. Tipo, tão grande assim. Ele já ficou lá mais escondidinho.
É legal porque daí...
Meu, essa capa é bonita.
Com certeza ele já era mais conhecido nessa época. Porque esse livro foi o primeiro best-seller dele.
É, os sete e o sétimo, né?
Sim, sim. Depois de duas editoras, ele talvez já tenha saído mais. Mas, só não tá tão escondido, né, Ni? Porque o fundo é branco, tá em preto. Não é tão escondido, filho.
Mas caiu.
Tem gente que não acredita em vampiros, a primeira coisa na página.
Mas o legal é porque o sétimo, né, que é a sequência ali, que também foi um best-seller dele, ele daí tem a mesma tipo de capa. Uma capa cinza com uma mancha de sangue escrito em sétimo André Bianco, assim.
Sim, sim.
E é pela mesma história de anterior, né?
Novo Século.
Essa é a minha favorita.
Caio, tu consegue olhar pra mim qual é o ano da edição que tu tem?
Eu não tenho
acesso a esse livro.
Eu tenho a segunda edição, o ano é 2011.
Nossa, é um bom tempo pra reedição. O livro originalmente é de 99, né?
É porque a capa, de certo, ficou. Ele vendeu, né? Tipo, essa aqui, de certo, já era a republicação do Novo Século já. Antes de passar os direitos pra Aleph, né?
Pra Aleph, sim, que é onde tá atualmente.
Aí nessa última capa aqui dos. Antes de ser lançado atual, essa com fundo cinza. Aí ali o 7 é em uma mancha de sangue com uma caravela só, né? Ele não... Uhum. Tipo, daí não tem forma humana, nada assim.
Sim, sim.
Achei bem legal.
Mas é legal como os elementos, né? Tipo, a gente pode perceber que tem, tipo...
Icônico.
É, a caravela, tipo, alguma coisa que lembre o vampiro. E, tipo, no caso, não tem uma cara de um cara, com cara de vampiro, mas tem sangue aí, sabe? Tipo, vai botando os elementos na capa.
Sim, tem
os
elementos constantes, né?
É?
Os elementos constantes.
Sim, tu não precisa dizer que é um vampiro, só
colocar. E daí a gente tem a capa atual, né? Que de frente ficou bem mais... Ficou com uma arte bem trabalhada, bem bacana, e ficou mais limpa, né? E tiraram o subtítulo e tal. E bacana que colocaram a sinopse logo atrás, de modo que a citação que a gente leu na sinopse ficou bem grande e bem chamativa, né?
Só tem a citação, na verdade. É só a frase do túmulo lá, provavelmente.
Ah, é verdade.
Tá engrafado lá. Engrafado.
Sim, é a primeira frase tá maior e o resto tá menor.
A gente pode reparar que eles quando foi pra Aleph ali, eles trataram de mudar tudo, né? Mudaram as fontes, mudaram o nome, o tipo, como isso, tá o nome do André Bianco, tudo.
Cara, e a arte que tá na capa, me lembra muito a arte do a Batalha do Apocalipse. Não sei se foi o mesmo artista que fez os desenhos.
Acho que não, acho que é só um estilo, assim, que ficou meio em alta em livros de fantasia, assim.
Meu, porque ficou bem parecido.
Porque esses, os livros do... Guerra dos Tronos, se tu for ver assim...
Caio vai pesquisar
tipo,
pra você.
Tipo, Nome do Rei, as capas, não... Alguns você pode até... Pode ser o mesmo ilustrador, assim, mas mesmo quando é o mesmo ilustrador, tem um estilo, assim, sabe? De desenho meio semelhante. As cores também.
É interessante que essa é a única capa que mostra os supostos vampiros, os personagens.
É.
Que tem os 7 ali. Tem 7 pessoas na capa, aliás, 6 pessoas na capa e uma na contracapa. E alguma coisa que parece um demônio gigante ou um vampiro transformado, sei lá.
Eu queria falar, assim, sobre essa última capa. Eu tava muito bem, muito felizinha até essa última capa. Porque daí, tipo, até lá antes, beleza. Sugeria que ia ter os vampiros, não sabia como que os vampiros iam ser. Eu podia imaginar. Aí ele me mostrou como são todos os vampiros e são, tipo, 7 homens. Por quê?
Homens?
7 protagonistas homens, não tem nenhuma mulher aí também.
Até o que tá na contracapa, né? Que talvez seja o narrador da história.
É verdade, pode ser.
O que eu especulo é que o cara de trás da capa seja o 7º do próximo livro. Talvez o cara que narra essa história se torne um vampiro e vire o 7º do próximo livro, sei lá.
Talvez seja.
E a capa eu vi aqui, a ilustração é de Rodrigo Bastos Didler e a capa é de Pedro Inoue.
Ó, talvez o livro seja sobre como um desses 7 corrompe os outros e daí trabalham pra matar ele. E daí tem um humano que vira o vampiro pra completar o 7, porque por algum motivo eles precisam ser 7.
Caraca, o Gordo tirou isso da onde, Gordo? Homem específico. Fraco.
Mas eu acho que assim, ó, a questão é, os 7 vampiros são os que estão na capa, contando com aquele capeta ali, ou o 7º é o cara de trás?
Pois é, eu não sei.
É, isso é um negócio estranho também, né? Porque, tipo, eu lembro que, tipo, eu achava legal as capas do Harry Potter... Porque elas, claro, te mostravam um pouco de como que era aquele mundo, assim, porque era um mundo, assim, tipo, tinha coisas que era difícil de imaginar, assim, se tu não visse alguma ilustração, assim, tipo, o pomo de ouro, sei lá, não ia conseguir imaginar o pomo de ouro se eu não tivesse visto ele como ele era, assim. E aí, nessa capa, ele já te mostra como são os personagens, que foi o que a Dai falou, né, e limita a tua imaginação e também, né, tipo, tu já vai pensar os caras assim, tipo, não é, tipo, uma coisa mais elementos, assim, tipo, ah, mostra o caixote, alguma coisa assim.
Eu não sei se são todos homens. Aquele último superior da direita pode ser uma mulher.
Mas se for também, deixou a desejar pra deixar claro que era uma mulher.
Ah, parece o Bilbo ali atrás, né? Na contracapa.
É verdade.
Só falta o cachimbo.
É, tá muito bonita essa foto, né? Até falei que é a foto ali atrás. Tão bonito que eu achei.
Nossa, o Caio. Que tecnologia é essa?
Mas o que me encucou é esse capitão aqui, cara.
Às vezes talvez... é só a gárgula, assim, da torre.
Talvez seja uma representação de que todos eles são vampiros.
Pois é, porque, olha só, eu não sei vocês, mas aquele cara que tá na capa, no canto direito, abaixo, né? Ele é igual o cara da
é, eu também achei.
Parte de trás, não é?
Verdade,
o mesmo cara?
Parece, né?
Não sei, na contracapa ele tá de costas.
Ah, mas o cabelinho...
Ah, não tá de costas, ele tá de perfil, né? Dá pra ver.
Não, um corte de cabelo não torna todo mundo igual.
Bom, todos os personagens ali têm cabelos diferentes, bem diferentes.
A capa deu um ar mais juvenil, assim, né, pra série, assim, né? Tipo, nas outras capas parecia uma coisa mais adulta, assim, né? Aí acho que os personagens, embora os personagens sejam todos homens assim de idade, assim, mas, pô.
Eu não sei não, mas aquele cara de cabelo comprido não parece velho.
A tipografia também foi legal, né?
É, a tipografia eu gostei bastante.
Pô, o I7 ali, escrito com aquela fonte, ficou muito
mas nisso a Aleph sempre capricha, né?
Eu achei legal se fosse tudo preto.
Como assim, Caio?
Tudo preto, atira as ilustrações, deixa tudo preto, assim. Põe uma gotinha de sangue, assim, acho que é massa.
Sugere lá, quem sabe eles fazem na...
Ô, cara, tá muito boa essa ilustração que tu levou 37 horas pra fazer, mas pode tirar ela, deixar tudo preto e colocar.
Não.
Fazer uma alteração rápida.
Alteração rápida.
Assim, a ilustração eu achei bonita, assim, só que eu achei que ela tem mais cara de ilustração de revista do que de livro, sabe? Tipo, a capa de uma revista, assim, tipo, Empire, com, tipo, a foto, assim, do que de um livro em si. Uhum. Parece um posto de um filme.
Ah, eu discordo do Caio. Eu acho que essa capa ficou muito legal e ficou muito boa no livro de fantasia. Não acho que tem que ser não acho que tem que existir uma simplificação da capa.
Sim, sim. Tipo, se tu for parar pra pensar assim, ó, o propósito deles era fazer uma mudança, né? Que eles mudaram tudo. Mudou completamente, né? Mudou completamente o tom das outras capas pra essa, mudou a tipografia, mudou a sinopse, mudou tudo, assim. Achei que é totalmente válido. Eu gostei. Eu achei muito linda também a capa. Uhum.
Não sei se foi a Aleph que criou, mas eles fizeram também um símbolo de uma logo pro autor, né?
Ah, aquilo ali
que
é logo
o
IUV pro
encaixado
autor,
ali.
Eu tava tentando entender se aquilo ali era Aleph.
Ah, caramba, pode crer, massa.
É, fica parecendo um X, assim, né? De André Bianco, o A sobre
sim.
O V.
Sim, sim, legal.
Um X de André Bianco.
Pera. Exatamente, esse aqui é o ponto. Chega pro cara e fala assim, ó, o cara chegou, eu quero que fique um X de André Bianco. O cara trouxe essa, pensa.
Tu não sabe quem é o analfabeto na história.
Pô, e legal assim, né, cara? Tipo, um livro, olha só, um livro de 90 lá, já foi republicado quantas vezes e, tipo, ainda, provavelmente ainda é um best-seller, sabe? Tipo, pô, maneira a obra durar assim, do jeito que dura, sabe?
Sim,
sim.
Eu acho que é o único brasileiro, assim, que tem tanta republicação, assim, de fantasia, no caso.
Paulo Coelho.
Claro que, de fantasia, assim, né? Claro que não Paulo Coelho da vida, mas no universo
que...
de literatura fantástica. Mas...
Só que também... Essa é a única obra dele que tá numa... Dessas editoras que estão mais em vista hoje em dia, né?
É, porque a Aleph começou esse selo novo agora dela de investir em fantasia, né? Que ela só investiu em ficção científica antes.
E nossa, aí... faz um ótimo trabalho, né?
É, e ela... É, ficção científica ela faz um ótimo trabalho mesmo no livro. E a legal que eles fizeram o mesmo esquema da editora anterior de já lançar o 7 também. O 7º, com o mesmo tipo de capa.
Sim.
Ficar bonito nesse stand.
É que daí já parece que uma continuação, né? Engraçado, a maioria das obras do André Bianco elas estão sob a editora Novo Século. Deve ser a editora que mais dá credibilidade a ele.
Ah, deve ser que apostou nele, né? Depois que lançou por ele mesmo lá no começo.
Sim.
Eu tenho 5 livros dele aqui ainda, né? Vai ser o primeiro que eu vou ler, graças a Deus.
Imagina. Ah, a gente vai ler o 7, aí eu caio puta, já li esse livro.
Olha que legal, eu vi a notícia aqui que a Aleph, ela tem um programa chamado Total Recall Aleph, que você manda a sua edição antiga, publicada pela Aleph ou qualquer editora, e eles mandam a edição nova em folha. Do mesmo livro.
50%, que? Né, do valor.
É, você
né?
paga 50% do
é legal
valor.
Isso.
Tipo, eu podia trocar a minha edição agora por essa nova, sabe?
Isso.
Maneiro. Legal,
bacana,
é
bacana.
Esse...
É uma iniciativa legal, aham.
Uhum. É, porque se eles estão pegando o autor, eles querem que o pessoal tenha a nova edição, então, né?
Ah, às vezes até tu já leu o livro, às vezes pode querer dar de presente pra alguém também, né?
Como é que é o nome dessa parte que fica à mostra quando a gente coloca na estante, ô Nick?
Lombada.
A lombada.
A lombada. A lombada desse livro é muito bonita, cara. Puta merda, deve ficar muito massa numa estante se botar, acho que todos eles assim, com a mesma tipografia e tal.
É, assim.
Deve ficar muito foda.
Eu tava
aí
falando...
é o que o Caio falou ali do negócio preto, né? Fundo preto, texto.
É, eu tava falando ali, parecia que eu tava falando mal, era só, tipo, uma comparação, assim, porque, na verdade, eu achei essa capa muito linda, assim, sabe? Achei a arte ficou tudo muito foda, assim. Não tô dizendo que a capa é feia.
Mas ela parece bastante capa ali. A arte parece muito coisa de livro de RPG, sabe?
É verdade, é verdade.
Tipo, ah, tu quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer um humano bárbaro. Aí no primeiro ali de baixo ali, tá ligado?
Ei, só porque ele é barbudo, ele é bárbaro agora.
É, imagina assim, tipo, ali em cima escrito manual D&D vampiros embaixo, assim, sabe?
Isso, uma coisa assim. É, parece.
Eu consigo ver, ao invés de André Bianco, tá escrito Vampiro a Máscara.
É verdade.
Manual D&D vampiros. Dungeons and Dragons and Vampiros.
Isso.
Isso.
As informações técnicas do livro ali, quantas páginas? Qual o tamanho desse livro novo, vocês sabem?
O meu antigo tem 450.
O livro que eu tenho em mãos, ele tem 380 páginas.
Uhum. Nossa, tua fonte deve ser minúscula, meu tem 450.
Ela não é uma fonte muito grande, não.
Eu acho que o novo, se não me engano,
mas acho que deve ser tranquilo.
O novo, se não me engano,
ela é... Ela é pequena mesmo, a fonte.
O novo é 432, se não me engano. Mas olha que legal essa oportunidade. Então você que vai acompanhar lendo com a gente, você vai ter a visão de 3 edições do livro. Eles vão poder comentar mudanças editoriais que com certeza ocorreram, de revisão de uma edição pra outra. Talvez de vocabulário, talvez de alguma cena, capítulo a mais, a gente não sabe ainda. Mas provavelmente haverão diferenças e tomara que a gente consiga anotar e compartilhar aqui com vocês. Porque é legal a gente ver a experiência, assim, é um negócio particular que acaba ficando particular, assim, do autor, assim, ele sabendo as diferenças de uma edição pra outra. Porque é difícil alguém que, tipo, leia as 5 edições que o livro teve, sabe?
Sim.
E a gente vai ter aqui a oportunidade de ver esses detalhes. E você também, se ouvir o podcast com a gente.
E esse livro, ele tem outras obras interligadas, né? Acho que a gente já comentou, né? O sétimo é um livro que também interligado a história com esse. Tem o Turno da Noite, né? Os Filhos do Sétimo, volume 1. Turno da Noite, Revelações, volume 2. E o Livro de Jó, volume 3. A gente vai fazer nesse podcast como a gente fez com a Senhorita Peregrine, né? Que é ler o livro e introduz a história. Acho que apresenta como é que funciona e tal. E dependendo, se você tiver interesse, né, daí pode entrar em contato com a gente e eu solicitar que a gente continue nesse universo e tal. E a gente pode fazer essa sequência também.
Informações técnicas sobre o livro, a gente não tem muita coisa o que falar, né? A gente já comentou a capa, já comentou a paginação dele. Como é que chama? A tipografia do livro, ela vai variar conforme a editora sob a qual o título tava, do livro que a pessoa tem, né? Mas eu tenho alguns detalhes interessantes aqui. Por exemplo, quem tem interesse em acompanhar as obras do André Vianco, ele tem um blog próprio chamado blogdovianco.com. O problema é que eu acho que é só ele que atualiza. Então é atualizado esporadicamente. Por exemplo, o último post é de 20 de julho de 2016. E o post anterior a esse é de 21 de maio de 2016. Eu acredito que ele só atualize quando tem alguma coisa quando acumule coisas interessantes o suficiente pra soltar a público, tá?
Isso de certa forma é mais legal também do que uma assessoria de imprensa, né?
Sim.
Pô, aquele cara que tem assessoria de imprensa, aí fica tweetando umas coisas e tu nem sabe se é o cara mesmo, e geralmente não é, né? Ou blog que fica colocando qualquer coisa.
E também fica se perdendo as novidades sobre coisas que estão ali só pra...
Só pra encher linguiça, né?
Isso.
E se você quiser um contato um pouco mais frequente, ele usa o Twitter bastante até, o André Vianco. Eu vi aqui que ele responde, pessoal e tal, ele twitta bastante lá. Então, se você quiser seguir, é André Vianco, o arroba dele.
Ah, legal.
Tem um pouco também da história do cara. Ele, por exemplo, ele começou sendo motoboy de empresa desses genéricos. Ele deu a sorte de conseguir fazer tirinhas de humor pra Jovem Pan. Na sessão de humor, obviamente. E daí ele começou a... parece que juntar um dinheiro e conseguir alguma influência, digamos assim. E em 2001 ele conseguiu lançar o primeiro best... Aliás, entre 2000 e 2001 ele conseguiu lançar o primeiro best-seller dele, que é o 7, né? Que é o livro republicado até hoje. Engraçado que o 7, ele não é uma obra que ele tirou... que ele começou do zero, assim, digamos. Ele é uma obra derivada de uma outra obra dele chamada O Senhor da Chuva, de 98. O problema dessa obra, aparentemente, é que o vampiro que é retratado nela, o André Vianco achou que ficou, digamos assim, muito pouco retratado. Então ele decidiu fazer outro livro para retratar vampiros de uma maneira melhor. E parece que no começo do projeto, o livro seria Os Dois. Mas ele achou que não era o suficiente, daí fez Os Sete.
Não, às vezes ele não conseguiu fazer, tipo, de uma forma que ele quisesse mostrar diferente do que já existia. Ele queria reinventar e ele não conseguiu. Aí ele fez o 7 pra reinventar.
E a pessoa, se ele chega assim, fecha o contrato com a Aleph, e a Aleph fala assim, vamos lançar uma nova edição, você pode revisar? E fala, deixa eu revisar aqui. Vai mudar muito? Não, só um pouquinho. Aí ele entrega o livro chamado Os 9, sabe? Isso. Eu botei mais 2 vampiros aqui.
Eu só mexi umas coisinhas,
né? Não, uns negocinhos, nada demais. Não precisa se preocupar do nome do livro.
Bacana que em 2014 também ele recebeu o Prêmio Argos Especial. Não por um livro específico, mas pelo conjunto da obra e dedicação à literatura fantástica brasileira. O que eu acho muito bacana.
Igual a Ursula K. Le Guin. S2. Coraçãozinho. Legal.
Pra quem quiser mais sobre a história e tal, se eu não me engano, ele teve no Jovem Nerd, acho, há faz um tempo, agora deve ter que procurar, né? Que ele fala bastante sobre a história dele e tal, como que ele despontou como escritor.
A gente pode botar a link na descrição.
Então vamos lá, vamos às suposições e, sei lá, o que a gente acha que vai acontecer nesse livro, dadas as informações que a gente coletou até o momento. Então, começa contigo, Caio. Me diz aí, o que tu acha, o que tu espera, sei lá, o que acredita que pode acontecer nessa obra?
Eu acredito que...
Fala o que tu acha que vai acontecer pra eu poder discordar.
Eu acredito que, que a obra vai ser focada, tipo, num cara dessa universidade, que vai ser um menino, assim... Vai ter um professor, aí eles vão abrir a caixa, aí os vampiros vão sair, vão matar o professor dele, aí ele vai ficar engajado em achar esses vampiros aí e vai ser ele contra os vampiros. É o que eu imagino que seja, mas não é o que pode ser, tem bom lembrar. E eu não sei, porque eu acho que seria legal se o livro também fosse um esquema tipo Guerra dos Tronos, que tem vários personagens e aí se cada personagem é um vampiro, que falaram antes também nas especulações.
Ah, sim.
E quanto ao livro, eu acho que vai acabar assim mesmo. Acho que no final ele vai botar os 7 de novo na caixa, vai fechar e vai sobrar só um que vai ser o livro, o cara do próximo livro chamado Os 7. E legal, né? Dá pra fazer. Eu acho que. Ah, na verdade eu tô bem empolgado, porque tem esse livro desde 2009, acho, e eu não tinha querido começar a ler ainda. E agora tem um grande motivo pra começar a ler, que é ler com todos vocês juntos.
Sim.
Ele tá lá só calçando o pé da cama.
Então vamos passar a bola aí pro Gordo aí. O Gordo que sempre concorda com as coisas que eu falo, ó. Pode reiterar tudo que eu falei aí. Opa,
eu concordo nisso, a ver.
Ah, isso!
Nossa.
Acredito que talvez... eu acho que esse negócio de saber que existe uma continuação com um nome tão sugestivo mata um pouco as coisas que eu penso assim de cara. Eu acredito que talvez ter um livro posterior chamado O Sétimo me diz que alguma coisa vai acontecer com o último vampiro que vai acordar. Ou o último vampiro que vai, sei lá, ser o mais
Mas
fraco.
Mas esse último aí é o primeiro que acordou ou não?
Não. Digo o último, porque o cara fala, ah, o primeiro a acordar. Então eu acredito que eles não vão acordar de boa, assim. Tipo, ah, tava lá dormindo e pan, abriu o olho. Acho que tem que ter todo um processo pra eles acordarem e tal. E o... não sei. O livro vai ser sobre todos eles, no caso. E talvez... ah, calma, tô um pouco perdido.
Calma.
O livro, acredito que o livro seja sobre o processo de todos eles acordarem. E que demore, que não seja algo tão simples.
Tipo,
que
Anjos da Noite.
Tem aqui... não lembro, faz muito tempo que eu vi Anjos da Noite.
É que no Anjos da Noite tem a Sociedade de Vampiros e o Lorde Vampiro. São dois que ficam revezando enquanto um tá dormindo e o outro tá nativo. E pra ele acordar, você tem que sacrificar um monte de sangue lá pra ele voltar a viver, assim. Ele tem que hibernar por muito tempo.
Nossa, nem lembrava.
É, muito bom. Conselho aí pra galera.
Enfim, eu acho que o final do livro vai ser o último cara acordando e ele sendo foda, ou sendo muito fraco e sendo uma decepção. Não sei.
Ah, tá.
É um dos dois extremos.
Ou ele faz isso ou ele não faz. É isso que eu acho. Tá, beleza?
Odiei 5 estrelas.
É isso.
Tá, e Tuni, o que tu acha que vai acontecer nesse livro?
Sobre a teoria do Caio ali, se realmente tiver uma terceira, digamos, um estranho, né, que seria o personagem utilizado pra apresentar aquele universo pro leitor, que também tá descobrindo sobre o universo, e ele existir ali dentro, eu não acho que ele vai ser o cara que vai fechar o baú de prata. Eu acho que talvez ele mesmo no final se torne o sétimo. Talvez ele seja mordido no final e alguma coisa aconteça e o próximo livro é ele como um vampiro.
Imagina.
Pode ser uma teoria.
Tá escrito os 7 em cima da caixa. Aí ele abre a caixa e fala assim, meu Deus, mas só tem 6 vampiros. Ele fala, o sétimo é você. Tal.
Acabou o livro.
Que
plot twist.
Horror,
que plot twist.
Meu Deus.
Tá merda.
Ainda bem que não cai e não escreve.
O que eu tô fazendo que eu não tô escrevendo?
Deixa eu ver o que mais.
Mas tu acredita que todas as características de vampiros vão ser respeitadas, ou Ni?
Olha, eu não sou a melhor pessoa pra tu me perguntar de característica de vampiro. Eu imagino, assim, pior que eu imagino uma coisa, aquele vampiro gótico, assim, que claro. É sobretudo preto.
Que vai o show de metal com 40 ouve, graus e sobretudo...
Vai no show do Ivanescas?
Não. Não, não, tipo... Eu digo, eu imagino aqueles carnes sobretudo preto que vivem de sangue, normal.
Porque, tipo, pá.
É que o que seria reinventar? O que, que era muito comum, assim, nos vampiros antes do André
Bianco? Eu não sei, eu não... É que eu não conheço quase muita coisa sobre vampiro.
Será que ele reinventou esse negócio de bebês?
Eu acho que o que pode...
O que era muito comum antes do André Bianco eram exatamente os vampiros góticos.
Então...
Porque, tipo, lá no Crepúsculo, a mulher fez que eles tomam sangue de animal lá pra não pegar pessoas, né? Talvez tenha alguma coisa assim, tipo... Só que eu acho que talvez não, porque na sinopse dizia ali que eles são malvados, né? Então...
Ô, Dai, talvez eles... o que pode ser é que, tipo, que é um negócio que teve no Crepúsculo também, é que cada um dos sete seja uma... tenha manifestado uma característica dos vampiros, assim, tipo, ah, um é muito bom em ficar invisível, o outro é muito sanguinário. O outro é o cara que vira animais,
pode ser,
entendeu?
Pode ser que... Um prevê o futuro.
É, todos eles, assim, queimam no sol, mas cada um tem uma característica de vampiro, que é o que tu falou aí.
Uma coisa meio Sandman, assim, cada um
é, tipo, como se cada um tivesse um superpoder, assim, além de ser um vampiro, sabe?
É igual dos Pecados Capitais também, né? Cada um tem um super defeito, sei lá.
Pô, se tiver um Pecado Capital...
super amigos! Com seus super defeitos!
É o que diferencia a Liga dos Super Vilões da dos Super Heróis, né? Na Liga dos Super Heróis todo mundo tem um super poder. Na Liga dos Super Vilões todo mundo tem um super defeito.
Sabe um filme que eu gosto de vampiro?
Blade.
Crepúsculo.
Não. Aquele. Não. Um vampiro no Brooklyn.
Não,
cara, um vampiro do Brooklyn. Eu gostava demais desse filme, cara. Ele é muito ruim.
Aquele com o Brad Pitt com.
Sim, entrevista com o vampiro.
Vampiro, ó.
Isso. Entrevista com o vampiro. É um filme. Acho que é o que eu mais gosto de filme de vampiro.
Esse filme é legal mesmo.
É porque eu fiquei pensando, será que vai ter uma criança vampiro nesse livro? Mas nada a ver, assim, eu acho que não vai ter nada a ver com isso. Tipo, alguém que eles ensinassem, o Sétimo podia ser uma criança, sabe? Mas daí ia ser muito entrevista com vampiro.
É engraçado, porque se os sete estão adormecidos lá naquela caixa, ele corta uma das características dos vampiros lá, que é a imortalidade, né? Porque pra eles não foi imortal, tipo, ele virei vampiro, fiquei na caixa, acordei em ano 2000. Mortal,
não, né, eles, tipo, pelo que não. Dá pra entender, eles viveram gerações e gerações, tipo, fazendo coisas horríveis.
Dentro da
e
caixa?
Eles foram trancados, tá. Alguém conseguiu trancar, tipo, apareceu o Van Helsing lá,
nossa,
sei lá, 500 anos
já
atrás.
Já pensou se eles ficaram...
Trancou os caras.
Tipo, acordados na
talvez.
Caixa por 500 anos? Horrível.
Eu acho que sim.
Talvez. Afogado. Ó, vou fazer um chute aqui, tá? Talvez eles ficaram dentro da caixa de prata porque fosse a única coisa que pudesse proteger eles.
Ah, vá.
Porque ou enfraquecer eles.
Calma.
Proteger.
Porque eu não sei se vocês vão lembrar, uma das características do vampiro é que eles não podem andar sobre água corrente.
Cara, acho que é mais simples do que isso, cara.
Água corrente
vampiro
é rio,
não
tá
tem
o...
negócio com prata, velho?
Tem.
Água corrente é rio ou é mar também?
É, oceanos e mares também.
Também? Ih, pensava que era só rio.
Cara, vampiro não pode estar em contato com prata, cara.
Não.
Se a caixa é de prata...
Esse é lobisomem.
Não pode, não tem aquele negócio lá de o cara botar uma estaca de prata, uma corrente de prata.
A estaca pode de ser prata, de madeira também.
Bala de prata pra matar o vampiro, não tem um negócio
assim?
É que se confunde, lobisomem, não é?
Se confunde as duas.
É, lobisomem.
É mais pra lobisomem a parada da prata. O vampiro tem tanto estaca de prata quanto
vampiro
estaca
é
de madeira.
O vampiro é matar com uma estaca de madeira no coração.
É.
E não é uma...
Ah, é verdade, amigo.
E não é qualquer madeira, então é uma madeira específica lá que eu não lembro o nome. Mas eu já acho.
É que o legal é que, tipo, o
já
mito do vampiro, ele existe, na verdade, em vários folclores. É tipo, o mito do vampiro é tipo o mito do dragão. E tem todos os folclores, assim. Porque, tipo, pode não ter em todos os folclores o mito do, o carinha com dentinho que suga o sangue. Mas, tipo, sempre, o vampiro, na verdade, é como se fosse o parasita, sabe? Tipo, aquele que suga o que tem de bom em ti e, tipo, e te deixa...
É o dementador,
É, como se fosse um dementador, assim. Então, tipo, todas as folclores vai ter, tipo, um personagem meio sombra, assim, que, tipo, suga algo, assim, vital da outra pessoa. E aí seria o equivalente ao vampiro.
Ou, o dementador é uma boa reinvenção do vampiro, né? Poxa, desconstruiu bastante.
É, tem tipo até o beijo do vampiro, tem aquele negócio de ficar sugando.
É, por que uma estaca uma estaca de madeira mata o vampiro? Tem que ser no coração. Tem que ser a... Eu não consegui achar e eu não lembro qual é o nome específico da madeira. Mas é a madeira da mesma árvore da qual Judas se enforcou. Porque a lenda que parte
que
do
fácil.
Vampiro é que Judas foi o primeiro vampiro.
Que fácil de achar essa madeira.
Não, não tem que ser aquela árvore, tem que ser daquele tipo de árvore.
E aí, Sardo? O que, que tu acha que vai acontecer?
Vamos pensar aqui. O que, que diabos vai acontecer nessa obra? E se os vampiros ficarem um brigando com os outros? Podia ser também,
bah,
né?
Ah, Guerra dos Tronos aí.
Tipo, um vampiro se acorda e aí ele acha que ele é o rei da porra toda e aí aparece outro Isso. vampiro e aí ele acha que
e
é o rei.
E o sétimo é o único que sobreviveu.
E aí eles... E o sétimo é, pode ser, o que sobrou, né?
É.
É isso aí. Podia ser. Já pensou?
É, tem bastante página, acho que dá pra...
Dá pra matar mundo. Alguns vampiros.
Dá tempo.
Dá tempo deles achar a madeira da cruz de Judas.
Isso. Imagina um vampiro que, tipo, não consegue... Ah, pô, aquele cara lá, precisa de alho pra matar ele. Mas eu não consigo chegar perto do alho.
Mordendo o dedo assim, tipo, ah, que vontade.
Isso. Jogando jogando alho no outro com um estilingue.
Ou ele consegue a estaca de madeira e acaba tropeçando e bate nele mesmo e morre.
Que triste. Não, mas eu não sei, cara. Sei lá. E outra coisa também. Tá, se eles despertam, existe, sei lá, um plano de, sei lá, geral virar vampiro? Ou eles escolhem os vampiros a... Ou eles espalham isso? Ou eles são só criaturas... E não conseguem reproduzir a... Sei lá.
Tipo, morder o pescoço e transformar os outros em vampiro também?
Isso, é. Se ele tem esse objetivo... Pô, como é que funciona
sabe
isso?
Seria massa?
Essa é uma dúvida que eu sempre tive, tá ligado? Tipo, beleza, o vampiro fala assim... Ah, se ele morder, ele transforma em vampiro ou ele só mata a criatura e chupa o sangue?
Ele pode escolher, pelo que eu sei.
Acho que se ele sugar até a energia vital, ele mata, assim. Se ele só sugar um pouquinho... Ele...
Eu acho que depende do mito que tu segue.
É, isso mesmo, depende do mito. Mas o europeu clássico, ele conseguiria escolher, tipo... Se tu suga tudo, tá muito faminto, ou se tu, tipo, quer amaldiçoar aquela pessoa também com a parada do vampirismo.
Exato,
pode ser pau no cu, é.
Porque é tipo um esquema de pirâmide, né? porque se tu vira o outro vampiro e todo mundo virar vampiro, ninguém vai conseguir,
Ô,
né?
Sardo.
A gente tem um problema.
E se o sétimo fosse um cara que foi mordido pelos sete vampiros, matou eles, pegou o poder de cada um e aí virou o vampiro mais foda que existe?
Ó, pode ser, mas ia ser puta, um cara puta mordido.
Aí ele vai ser, sabe o quê? O super defeituoso.
Ia ser um cara que ia olhar o pescoço dele e ia parecer que tava um catapora, assim, de tanta furada, né? 14 furos no pescoço, meu caramba. Cara ia...
Então é isso aí, galera. A gente fecha aqui o Julgando pela Capa. Se você gostou da sinopse ou se você achou que a gente só falou merda, entre em contato com a gente. O livro tem 380 páginas na minha obra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui até que capítulo mais ou menos a gente para.
Que eu vejo aqui também. Capítulo 21. Então a gente não lê o capítulo 21, beleza?
A gente lê... Não ler...
Nós lemos 21. Do capítulo 1 ao capítulo 20.
Lê até o 20.
O 21.
Isso. Então... Na semana que vem, a gente volta pra discutir o miolo do livro. A gente vai ler até o capítulo 20, né? Não lê o capítulo 21, para no capítulo 20. E aí a gente vai fazer uma nova discussão nos mesmos mods, na verdade, lembrando um pouco do que aconteceu pra relembrar, né? Todo a gente, de modo geral. E você também, que estiver lendo com a gente, pra dar uma relembrada e fazer as discussões durante essa revisão aí do livro. E na outra semana, daí depois, a gente vai fechar o livro. Mais alguma observação, Gordo, Ni? Não pode ler de dia, né? Não pode ler no sol.
Só pode ler de cabeça pra baixo.
Senão o livro derrete.
Não pode ler perto de água benta.
Aproveita pra ler, que se tu tá interessado em ler esse livro, pega lá o teu melhor amigo, pessoa que sabe que gosta de ler também, avisa ele, porque não, né? Vocês dois lerem também. E vamos ampliar aí o nosso clube do livro. E fica isso, mais legal ainda tu conseguir discutir. Além de discutir com a gente, tu consegue discutir com teu amigo e todo mundo, e a gente vê se chega em algum lugar ou lugar nenhum.
É um bom projeto, né?
É isso.
E aproveita que tá acabando o podcast, vai ali no link e compra o seu livro.
Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau.
E... Tchau.
Tchau. Uau.
É o que diferencia a Liga dos Supervilões da dos Super-Heróis, né? Na Liga dos Super-Heróis todo mundo tem um superpoder. Na Liga dos Supervilões todo mundo tem um super defeito. Ou, por exemplo, o Super-Homem, ele é super forte. e tal. O Lex Luthor, ele é super careca.
Ai, super mal amado.
2017, o Gordo falando que ser careca é um defeito. Anota aí, galera. Juliano Solis declara que... Parabéns. Sabe que o André Bianco é careca, né? A gente tá falando isso no podcast sobre o André Bianco, né?
Barriga, todo mundo.
Ah, o marca-página não concorda com todas as opiniões aqui manifestadas e não estimula a reprodução delas, beleza?